Eu sou o Léo e hoje nós chegamos até vocês com um novo formato aqui no podcast, o Apocalipse Drops. Nada mais é do que um formato mais curto, mais ágil, para passar as informações para vocês. Então vamos lá, porque tem muita coisa para falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre um assunto diferente. Nós vamos falar sobre algo que interessa a vocês, a mim, todos. Porque todos temos uma coisa muito importante em comum. Todos nós, em algum momento do tempo, viemos a esse mundo. E todos nós também, em algum momento, tivemos aquele momento de revolta. Tivemos aquela posição de revolta e dissemos e gritamos em alto e bom som: eu não pedi pra nascer. Geralmente, claro, falamos isso para o papai, para a mamãe, coitados, não é? Hoje eu sou o pai e eu sempre pego o lado dos pais. Não pego mais o lado da criança ou do jovem. Ou do filho. E a gente fala isso: eu não pedi pra nascer, você me colocou nesse mundo. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos falar sobre essa situação em que somos jogados, somos arrancados do vazio do universo e colocados aqui, neste maravilhoso mundo, contra ou de maneira alheia à nossa vontade. Hoje vamos falar sobre antinatalismo. O quê? Isso mesmo. Antinatalismo. Se você não sabe o que é antinatalismo, nem pela introdução que eu fiz, que ficou, né, bastante claro, mas se você ainda não pegou, o antinatalismo é uma posição que se coloca contra a procriação. Há pessoas que acham que ninguém mais deve nascer, que não devemos mais procriar, que simplesmente colocar pessoas no mundo é um pecado. Pô, existe isso mesmo? Existe isso mesmo. Inclusive, existem grupos no Facebook. Essas pessoas já estão organizadas. Essas pessoas podem estar me ouvindo agora. Olá, antinatalistas que estão me ouvindo. Fiquem um pouco mais. Vamos ouvir enquanto eu falo sobre o que vocês são. Se vocês não gostarem, vocês podem mandar um e-mail e eu refaço tudo isso daqui. Não tem problema nenhum. Essas pessoas existem, como eu disse, podem estar ouvindo. E elas estão se organizando. Estão organizadas hoje como qualquer outra tribo, qualquer outro grupo de pessoas de ideias similares. Então, por exemplo, se você abrir o Facebook procurando antinatalismo, você vai encontrar já alguns grupos. Então, por exemplo, temos o grupo antinatalismo, não ter filhos é um ato de amor. Olha que bonito. Temos também antinatalismo, a luta pelo direito de inexistir. Pelo direito dos próximos, né? Porque essas pessoas já existem, mas eu acho que é isso que eles querem dizer. Temos alguns mais clássicos aqui, como antinatalismo, homens e mulheres que não querem ter filhos, exclamação, 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 exclamação. Bastante, né? Contundente a pessoa. Temos também, isso em português, né? Os grupos brasileiros, mas temos o grupo antinatalismo. Temos também um grupo de discussão de filosofia antinatalista em inglês. Temos um aqui também que eu achei incrível. Um grupo de encontro para pessoas antinatalistas. Pô, mas é, se você pensar, realmente é sensível, né? Você começa, você é antinatalista, você acha que as pessoas não devem procriar de maneira filosófica e ética, você acha que isso é errado, que isso é feio, que as pessoas não podem ter filhos, e você vai e se apaixona por uma pessoa que quer ter 6 filhos, né? E não é uma conversa que você tem ali no café, no bolinho, né? Não é uma conversa que você tem rapidamente. Então pode demorar para você descobrir isso. Então eu achei válido um grupo de encontro para ir para os antinatalistas se encontrarem, viverem, se amarem, pegarem sem nunca ter filhos, sem cometer este pecado. Na visão deles, é claro. Longe de mim querer definir qualquer coisa aqui. Vamos lá. Eu separei aqui alguns pontos, alguns argumentos dessas pessoas, alguns argumentos da posição antinatalista para que a gente possa discutir. Na verdade, né? Vocês aí pensando e eu falando aqui, discussão é o escambau. Então a primeira coisa que eu achei muito interessante foi a noção de que a procriação condena a alma à matéria. Olha que coisa bonita e olha que coisa diferente. Porque geralmente a gente pensa, né, enfim, cada um tem a sua religiosidade. Mas você pensa assim, pô, onde eu estava antes de nascer? Você imagina que você tá naquele lugar, aquele Éden, aquela coisa maravilhosa, né? Ou você tá flutuando no universo ali, disforme, sem forma física, e a alma tem aquelas características maravilhosas. Ela não precisa comer, ela não precisa respirar, ela tem ideias incríveis, ela está em contato com ideias maravilhosas. E é um ponto em comum, né? Ninguém imagina que a alma é inferior à matéria. As pessoas imaginam o espírito como sendo superior à matéria. E é uma consequência lógica, né? Se a alma é superior à matéria e você tá lá, e as pessoas, nem todos acreditam nisso, mas se você imagina que existe, né? Que você tem uma alma que tá ali, andando por ali, e de repente vai nascer, você pega e puxa e coloca dentro de um monte de carne, realmente é pra alma ficar um pouquinho nervosa, né? Pô, agora precisa comer, agora precisa beber, toda hora mijando, toda hora cagando, né? Não sei, eu ficaria bravo. Então, eu acho que é um ponto, esse é o primeiro ponto que eu trouxe, porque eu acho que é um ponto que se você levar em conta os pressupostos que a gente coloca aqui, ela faz sentido, né? De fato, você tá condenando a matéria. Agora, se é uma coisa boa ou ruim, aí, né, obviamente que eles acham que é ruim. E aí, você pode ter mil argumentos aí que podem dizer que não, imagina, colocar a alma na matéria é uma coisa ruim, é pra evolução da alma, blá, 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 blá. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto que eu achei legal, achei fantástico. Aí o próximo ponto é um ponto... É um ponto para meio budista, que é a questão seguinte, que é uma afirmação também bastante rápida, indolor e difícil de contestar, que é o seguinte: sem a procriação, sem crianças, não existiriam mais nem a velhice e nem a morte. Porque, obviamente, não vai ter mais ninguém, né? A gente parando de procriar, não vai ter mais ninguém, e ninguém mais vai ficar velho e não vai ter mais morte. De fato, é um pouco extremo. É um pouco extremo, né? Pô, não quero mais que ninguém morra. Então, bom, vamos parar de ter pessoas. Ah, não quero que mais tenha nenhum velho. Pô, vamos parar de ter pessoas. Mas, né, não há como negar. Sem pessoas não existe velhice nem morte. E assim, brincadeiras à parte, o que eu pesquisei rapidamente sobre o antinatalismo para trazer para vocês é muito nessa linha. Né? É muito na linha de que a existência, a nossa existência, ela traz muito sofrimento para nós mesmos. Então, será que vale a pena? É isso. Será que vale a pena viver? Será que vale a pena existir neste mundo sofrendo todos os dias? Por que não experimentar o vazio? O abismo, o silêncio infinito do nada. Olhando a situação atual do nosso cenário político, não parece tão ruim. Mas vamos lá. Outra coisa que eu também achei interessante vem de um filósofo chamado David Benatar. E ele coloca duas posições. A primeira posição eu achei muito interessante. A primeira posição diz o seguinte: ela coloca quatro valores. Então ela vai dizer o seguinte: olha, a presença da dor é ruim, certo? Concordamos, né? Martelada no dedão dói, é ruim. A presença do prazer é boa, também concordamos, né? Você come aquele ravioli, né? Italiano, delícia, você, né? É uma coisa boa. Aí ele coloca o contrário: a presença dessas duas coisas, né? A presença da dor é ruim, a presença do prazer é boa. É boa, né? E ele coloca: a ausência da dor. Pô, a ausência da dor é boa, certo? Certo, a ausência da dor é boa, né? Você não está sentindo dor, não é uma coisa ruim. E ele coloca aí a segunda coisa, a segunda parte: a ausência do prazer não é ruim. Olha só, então você tem os dois valores da presença, a presença da dor e a presença do prazer. Um é ruim, o outro é bom. Então a presença, a existência, enquanto as coisas estão existindo e o prazer está existindo e a dor está existindo, são coisas boas. Tem coisas boas e ruins, né? Tem ali acontecendo. Agora, a ausência desses dois valores, um é bom e o outro não é ruim. Então ele coloca, ele argumenta que, bom, se a presença você tem coisas boas e ruins, e na ausência você tem coisas boas e outras que não são ruins, então a ausência está ganhando, compreende? No cenário da ausência, em que você não tem prazer nem dor, você tem, não tem dor, é bom não ter dor, e não ter prazer, tanto faz. Agora, quando você está existindo, quando você está na vida, quando você está na presença dessas coisas, você tem muita dor, e assim, se você for argumentar, for entrar no fundo, tem muito mais dor do que prazer. Nossa, que pessimista, hein? mas é a vida. Então, ele chega numa argumentação de que é melhor não existir, né? A melhor ausência dessas coisas. Olha que interessante. E ele coloca também uma outra questão mais ética ali, já falando mais sobre a procriação, sobre ter filhos, que é a questão da responsabilidade sobre o sofrimento da criança até o fim da sua vida. Da criança que vai virar homem ou mulher, até o fim da sua vida e dos seus descendentes. Olha só. Meu Deus. Imagina só você. Cara, imagina as pessoas que estão ouvindo, os filhos que já têm raiva do pai. Nossa, né? Eu tô dando combustível. Você vai ligar pro pai amanhã. Ô, pai, ó, eu ouvi um podcast, eu vi o Apocalipse, quando o Apocalipse não vem. E, meu, cara, a culpa é sua. É tudo culpa sua, seu animal. Eu não vim pra nascer. Então, e assim, sobre os descendentes também. Então, até vai ter até neto ligando pra avô. Pô, legal, antinatalismo, né? Faz bem pras relações familiares. Mas, enfim, é uma coisa a se pensar, né? É a responsabilidade do ato. Você tem o filho e tudo o que acontece com ele depois é sua responsabilidade. Pelo menos é isso que o antinatalismo diz. E aí ele vai falar, bom, já que é assim, melhor não ter, né? Não tenha filhos, diz o antinatalismo. Então, e tem mais uma coisa. O filósofo Júlio Cabrera, ele também tem um conceito que eu achei interessante. Que é um pouco o que a gente já falou, mas ele coloca numa frase. Não sei nem se essa frase é dele, na verdade, mas o conceito é dele. Ele descreve a procriação como um ato manipulador e prejudicial que envia de forma unilateral e não consensual um ser humano para uma situação dolorosa, perigosa e moralmente inabilitante. Então, caras, minas, olha só, é o grande problema do primeiro acontecimento de nossas pequenas vidas, este primeiro acontecimento ser um acontecimento sobre o qual nós não temos controle nenhum. Nenhum. Zero. E é um acontecimento com consequências sérias, né? Graves. Se fosse acontecer um nascimento, algo parecido com o nascimento nas nossas vidas adultas, né? De você, de repente, ser realocado de universo no meio da sua vida para um outro universo, cheio de dor, cheio de consequências, cheio de incertezas, a gente ia ficar puto, né? Se amanhã eu tenho 37 anos, amanhã eu acordo 38, aí eu nasço em outro universo. Porra, eu ia ficar puto. Por que não ia nascer num universo legal, né? Ia nascer num universo... Bom, não sei. Não sei um universo pior do que o que a gente tá agora. É difícil, né? Eu tô ficando meio antinatalista já. Mentira. Eu adoro filhos e, na verdade, só a minha posição pessoal. Adoro filhos. Todos devem procriar. Mentira. Antinatalistas, não fiquem bravos comigo. Cada um procria se quiser, né? Eu achei muito interessante todas essas posições. Acho que é interessante que isso exista como posição filosófica. Acho interessante que existiram seitas, existiram pessoas que se organizaram ao redor deste conceito. Imagino que essas seitas acabam, né? Porque as pessoas que estão nela não se procriam, mas as suas ideias se reproduzem e chegam até nós. Isso é uma coisa... Eu achei muito interessante tudo isso. Eu encontrei, enquanto eu pesquisava sobre isso, um paralelo com uma história que eu também achei muito interessante. E a história se chama Aqueles que se Afastam de Omelas. O nome da autora é Ursula Le Guin. Não sei se pronuncia dessa forma, mas tanto faz. Desculpe, Ursula, se você está escutando. Podemos conversar e eu pronuncio depois o seu nome de maneira correta. Mas vamos à história. A história é a seguinte. Eu achei essa história muito, muito interessante. Como experimento moral, como pensamento moral e ético. Na história existe uma cidade utópica de Omelas. E lá tudo funciona muito bem, tudo é maravilhoso. Mas num determinado momento da história, as pessoas descobrem que tudo que existe de bom na cidade e aquele estado maravilhoso da cidade, ele se deve ao fato de que em algum lugar secreto e sombrio uma criança está sendo torturada. Olha só, que horrível. Mas que interessante. E aí, na história... Eu não li a história, mas recomendo já, porque parece ser muito legal. As pessoas chegam num momento de decisão. Se elas prosseguem na cidade, usufruindo do bem-estar que está ali, ou se elas vão embora, né? E param de compactuar. Porque, ao que me parece, na história não existe a possibilidade de salvar a criança. Porque ninguém sabe onde ela está. Só se sabe que esse é o estado de coisas. Uma criança está sendo torturada para que a cidade funcione da maneira que ela funciona. A história se chama Aqueles que se Afastam de Omelas porque são aqueles que decidem ir embora, não compactuar com essa crueldade. E os antinatalistas, alguns, fazem um paralelo em relação à procriação, que são eles aqueles que se afastam de Homelas. Eles estão se afastando do esquema de coisas que faz com que todos sofram. Eles não estão compactuando com o sofrimento das pessoas. Achei isso também muito interessante. E eu acho que no final, o que a gente pode concluir, talvez, é que existe um princípio ético de não sofrimento no antinatalismo. Por mais que ele tenha consequências nefastas, pelo menos na visão de muitos, que seria a extinção da vida humana, é uma extinção que viria de forma não violenta, viria por escolha. Então, por exemplo, se o Thanos quisesse fazer no filme dos Vingadores, ou estalar de dedos dele de maneira um pouco mais parecida com o antinatalismo, ele faria com que pessoas parassem de nascer. Mas isso já seria uma violência, né? Uma violência genética. Esterilizar pessoas é uma violência e é talvez uma face mais terrível, que eu acho que nem tem ligação direta com o antinatalismo, mas você tem aí pessoas e organizações e grupos que se utilizaram do argumento da não procriação para que alguns não procriassem, né? Para que algumas pessoas que eram consideradas por esses grupos indesejáveis deixassem de procriar, e aí, né, num argumento eugênico de raça superior ou de chegar a um ser humano superior. Essas coisas já aconteceram de maneira terrível e continuam acontecendo ainda hoje de maneira terrível, né? Já houve casos aí de políticas de esterilização de pessoas mais pobres, enfim. É uma face aí pra gente ficar atento, mas que não tem, de fato, ao meu ver, não tem nada a ver com o que eu falei do antinatalismo. O antinatalismo é uma posição pessoal e que os grupos advogam, eles entre si e se organizam para discutir, para que as pessoas parem de procriar, porque eles acham que a vida é um saco e eles não querem mais contribuir para essa vida. E aí existem até outros argumentos que eu não citei, como, por exemplo, a questão ambiental. O antinatalismo resolve. Acabou o homem, não tem mais problema ambiental. Então é isso, galera. Eu fico por aqui, mas como sempre, todos os links de tudo que eu falei, os autores, as referências vão estar na descrição do podcast. E também, claro, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail e entrar em contato conosco. Beleza? Então, tchau!